Mas, mano, o Pinscher, quando ele escolhe alguém, mano, ele é fiel até a
Ah, é?
morte, mano. Ele é tipo assim, deu encosta no meu mano, velho. Você nunca entrou na casa de tipo, uma moça assim, bem de bairro, assim, tá ligado? Tipo, pessoa que recebe quase todo mundo, todos os vizinhos. E ela tem um Pinscher.
Sim.
E aí, quando você entra na casa dela para buscar alguma coisa da Avon, ele vai atacar você. Ele vai te atacar. Não tem jeito.
Sim, estranhamente específico esse
Bem
exemplo, né?
específico isso que eu ia falar, caralho.
Nossa,
Mas
gente.
eu tenho certeza que cada um de vocês, ouvintes, conhece exatamente isso. Vocês sabem exatamente do que a Beth
Pessoa.
está falando. O nome disso é
What
arquétipo.
is love?
Olá, jovens. Passando rapidamente aqui para pedir a vocês que nos mandem histórias. Histórias de quê? Do tema que você quiser, só precisa ser uma boa história. Mas, para o próximo episódio, estamos precisando de histórias de corre, ou seja, de missão. Então, se você tem uma boa história ou conhece alguém que tem, manda pra gente lá no saquedodinossauro@gmail.com. Lembrando que as histórias são anônimas, então pode nos contar tranquilamente, sem medo de que descubram. Agora, vamos pro episódio.
Tem um dinossauro na coleira, velho!
Como é que é?
Tira o dinossauro da coleira, velho!
Se você chegou agora e não tá entendendo nada, esse é o Dinossauro na Coleira, o programa do Noia Pet Friendly.
Eu sou o Jonatas e desde já quero declarar que se você gosta de gatitos, saiba que nunca há gatinhos suficientes para preencher o vazio que existe dentro de você. É por isso que eu tenho três. Estamos aqui nessa bancada de animais com a presença de Rafael Jara.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Confesso que eu fiquei bem preocupado com esse episódio. Porque sempre surge história triste quando a gente vai falar de bichinhos, né? Então eu tô aqui pronto com meu lencinho de papel pra eu chorar até morrer.
E com a nossa convidada de hoje aqui, que é designer ex-pet sitter.
Isso.
Ex-pet sitter, mas que agora é empresária na Sativart, nossa querida Beth.
Oi, gente, salve, salve. Pet sitter é uma coisa assim que não recomendo mais. Mais fácil ser empresária mesmo.
Muito mais fácil, né? Não, muito mais fácil não. Mas assim, eu tava vindo pra cá preparado que a gente ia falar sobre pet shop, né? Pet shop que eu digo é tipo banho e tosa, assim. E aí eu já tava assim, cara, a gente sabe que na churrascaria, o cara que é o principal da churrascaria é o picanheiro, né? É o cara que serve a picanha. E quem deve ser o picanheiro do banho e tosa lá do pet shop? Porque é quem? É o cara que dá banho no cachorro? É o cara que corta o pelinho do cachorro? É o cara que seca?
Mano, eu acho que é o cara que corta. Porque eu tô viciada num TikTok de um cara que traz, tipo assim, uns cachorros muito de madame. E aí eles, tipo assim, é assim que corta o cachorro. E mostra o cachorro parecendo um ursinho de pelúcia. Então, pra mim, esse cara é o cara mais foda. E é o cara do TikTok, que eu não sei o arroba agora.
Com certeza. Esse aí deve ser o picanheiro, então, do pet shop.
Ah, com certeza.
Carinha da tosa. Eu acho que é quase como esculpir o animal, né? Porque eu já tinha visto umas coisas de tipo... Esses programas tipo GNT, que passam umas coisas completamente específicas e absurdas, né? E eu me lembro de uma galera que basicamente esculpia o doguinho no corte, assim. Tipo... Com cores e com formas, assim, na hora que cortava. Então, o cachorrinho parecia uma árvore, sabe? Um bagulho, assim, meio maluco, meio aleatório. Acho que beira a crueldade animal aí, né? Mas, se bem que o bichinho tem autoestima, será? Na sua experiência aí, Beth, se você fizer um corte que o cachorro vai saber que tá feio, você acha que ele sabe?
Eu acho que sabe. Eu tenho dois cachorros, né? O Spock e o Barney. E a primeira tosa do cachorro foi. Do Spock foi muito triste. Eu senti que ele tava em depressão.
Ele não gostou do corte?
Não, ele falou, cara, por que você me deixou careca? Eu não mereço isso. Tá ligado?
Se ele fosse uma criança de 10 anos, você tinha feito um TikTok falando que tava uma merda o corte dele.
Nossa, eu ia ganhar rios de likes.
Opa, lembrando que se você quiser participar do nosso grupo no Telegram, sorteios exclusivos e ainda participar do nosso Dino ao Vivo, o programa de auditório ao vivo no Discord, é só você apoiar a gente no PicPay ou no Apoia-se. Então vai lá, apoia.se/dinossauronacolheira e apoia a gente.
Só pra ter uma noção, eu tive o hotelzinho por 2 anos. E toda vez que passava um cachorro, eu escrevia o nome numa caderneta. E acho que agora tem uns 150 cachorros e animais que passaram.
Caralho.
Na sua cadernetazinha?
É, na minha casa. Porque, tipo assim, não vou falar o nome da empresa. É, cachorro herói. Eles... Cara, com a pandemia não rolou. Tipo, eu tive por esse tempo todo antes da pandemia, né? Cara, foram experiências, assim, únicas. Porque a época, assim, mais movimentada do rolê é final do ano, né? E aí, tipo, era 20, 30 cachorros.
Ao mesmo tempo. E não era só cachorro, né, cara?
Não, não. Já tive esquilo lá em casa, já tive ratos.
Olha só.
Já tive pássaros, tartarugas, gatos. Mas a maioria era cachorro, assim.
Uhum.
E aí eu lembro de uma época que teve os 30 cães no período do Natal e Ano Novo. Então provavelmente alguns cachorros saíam no Natal, outros cachorros entravam pro Ano Novo. E tinha os cachorros que ficavam o tempo todo. E aí, não sei se eu conto agora ou espero um pouco, porque não sei se vocês estão preparados pra tristeza, assim, que causa
Maria.
No ser humano.
A gente mas... pode deixar a tristeza pro final, né?
Não, é uma tristeza, assim, por mim, não pelo cachorro.
Ah,
é tipo
bicho.
Assim, nossa, Beth, que pena de
então,
você, sério.
Então, vai lá, talvez a gente não tenha tanta empatia com você.
Se fosse com um cachorro...
É. Ai, então, aí... Foi assim, o primeiro ano que eu participava lá no aplicativo, eu tinha pouca avaliação e tal, então eu fiquei com 2 cachorros. Só que o problema de você ser pet sitter é que, tipo, você não tem seus feriados. Então, os feriados é o que você vai ganhar dinheiro. Então, eu fiquei Natal e Ano Novo na minha casa. Não tive como fazer festa nem nada, então eu fiquei de boa. Aí, no outro ano, eu falei, cara, eu vou fazer de novo. Porque, gente, uma pobre cidadã brasileira dava uns 3 mil reais na época.
Que isso? Fazendo assim o mês inteiro?
Não, só do final do ano. Ou só do Natal.
Que isso? É, assim, e pelo que você falou, você teve uma trajetória, né, no aplicativo.
É.
Então você tem que... Tem pouca avaliação, aí tem que ir fazendo milagre com as poucas que tem e esperando aparecer mais até você virar referência ali.
Eu ganhei um selo tipo assim, da cachorro herói e muito foda assim, no meu perfil, tipo, ficava o tamanho de um post do stories e os outros ficavam tipo uma linhazinha assim. Eu falei, cara, isso é muito zica mesmo.
Você zerou a plataforma então.
É.
Tinha nome o seu hotelzinho?
Era Atelier.
Atelier. Ai, que fofinho.
Que fofo.
Assim, eu tinha um ateliê antes de festa infantil, essas coisas, então eu juntei e fiz Atelier, porque eu sou publicitária, né? Tipo, é muita criatividade.
É, empresária desde sempre, né? Olha só, gente. A gente tá falando da Beth aqui, que ao mesmo tempo tava tocando um ateliê, tava tocando um hotelzinho de pet, depois a Sativart, você vai vendo.
Pois é. Então, aí, tipo, depois, né, no segundo ano, eu já tava com muita avaliação. Muito cliente fixo, assim, e tal. E aí, chegou o fim do ano e eu comecei, tipo, desde setembro eu já tinha a gente confirmada. Falei, pô, tô zica. Só que tem uma estratégia, né, que você, quando você vai apresentar 2 cães, você primeiro tem que levar eles num território neutro pra eles se apresentarem e tudo mais. E aí, rola toda uma expectativa, porque eu tenho os meus cachorros, iam ter outros cachorros lá. E aí, beleza. Já tinham confirmado uns 10, 12. E aí, me mandam uma DM, um cachorro. Que é uma celebrity. É um cachorro que é influenciador. Então, eu não vou falar o nome dele.
Mas ele era... Hein? Fala aqui que o Heitor vai blipar.
Não, calma. Não precisa. Ele não é tão famoso assim. Aqui na cidade,
sim.
Ah,
não é
sim.
tão famoso assim.
Ele é famoso nível Campo Grande,
Jonathan. Nível Campo Grande, gente. É muita coisa, Jonathan, pra um empresário.
O cara tá no Rio de Janeiro, ele acha que você ia falar que é o cachorro da Anitta, tá ligado?
É, eu achando que era aquele cachorro... Como é que é aquele cachorro que ficou famoso pra caramba, o Chico, que destruiu a cama, que a mulher ficou assim...
Ah, não, não, não.
Chico, você é o demônio, Chico!
Sim, ele... Não, ele é um cachorro influencer. O que, que é um cachorro influencer? É um cachorro que tem um Instagram, que recomenda uma ração tal, que não sei o que. Olha onde, olha que parquinho eu tô hoje. Ele era um bulldog. Sim. Né? Ele é um bulldog.
Aham, não deixou de ser.
Pra não me processarem, o nome dele é Marcos. Tá?
Tá. E, tipo, é um cachorro, tipo, que é referência na cidade, então. Tipo, o cachorro... Você diria que ele é famoso nível Mato Grosso do Sul, assim?
Acho que sim.
Tá, tá.
Assim, no meio de bulldog francês, sim. Muitos nichos, né?
Muitos nichos.
E aí, beleza. Aí ele mandou mensagem. Ai, eu precisava muito ir, no, tipo, de um hotelzinho nesse final de ano. Eu vou divulgar você, não sei o quê. Beleza. Só que assim, antes de me divulgar, antes de fazer qualquer coisa, eu perguntei como que ele é com os outros cachorros, se ele é sociável, se tem alguma alergia, etc, etc. Ele falou, não, cachorro tranquilo, suave, não vai te dar trabalho, Beth. Beleza. No dia que o Marcos chega, já tinha uns 7 cachorros na minha casa. Quando tava com os donos, show, cachorro suave. Correndo um atrás do outro, brincando. Isso porque eu não fiz a porra do negócio de se apresentar os cachorros, né? Aí, beleza. Deu umas 4 horas, o cachorro quis tretar. Tretar com outro cachorro. Caralho. Beleza.
E é do nada, né? O cachorro tá bem, de uma hora ele começa a tretar.
Aí eu separei ele, aí eu falei... O Cato tava deitado. E falaram pra mim, né, na pré-entrevista ali... Que ele era um cachorro que não conseguia pular nas coisas porque ele era muito gordo. Aí eu falei, pô, Cata, eu vou deixar ele aqui que ele tá brigando com os outros cachorros, né? Acontece geralmente no primeiro dia, assim. Aí o Cata dá um grito, assim. Aí eu chego no quarto, o cachorro tava sarrando meu namorado.
Eita! E,
ele pulou na cama e começou a sarrar a perna do Cata. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo? Esse cachorro não conseguia pular num sofá. Ele vai pular numa cama que era bem mais alta. Beleza, então deixamos ele separado na primeira noite. E ele era um tourinho, ele era forte, assim. Aí, já falei assim, aí já tinha mandado mensagem. Então, seu cachorro tá querendo brigar com outros cachorros, seu cachorro pula nas paradas, não sei o quê. Ah, não, mas, nossa, que estranho, o Beth, ele não é assim. Ele é de boa, suave. Aí, passou o segundo dia, a gente teve como chegou outros cachorros. E aí a gente teve que separar mais o espaço... A gente teve que deixar ali por uma tabela, assim, de 15 minutos. Em um lugar no, fora de casa. Onde a gente tinha tirado o lixo pra jogar fora. Comeu o lixo. Comeu todo o lixo. Todo o lixo. E aí eu falei, porra, esse cachorro comeu o lixo. O que eu faço? Tipo, vai começar a passar mal aqui.
Mas tu teve que avisar?
Aí eu avisei. Aí a mulher falou, normal. Como normal? Eu perguntei normal. Pra você. Eu perguntei pra você. E ela falou, normal. Aí... Beleza, né? O cachorro começou a vomitar.
Puta merda, é normal
ele,
também.
Ele é assim, ele vomitava, ele ia brigar com os cachorros, aí ele comia lixo, tipo, tudo caralho, junto. Ele não parava, mano. Tipo assim, ah, eu vou vomitar. Não, vou vomitar e tô de boa.
Que isso?
Esse cachorro aqui, eu sou mais foda, eu tenho mais seguidor e tal. Aí a gente tinha que acordar de madrugada, porque o cachorro tava vomitando. E eu ficando puta com esse cachorro, puta, porque ele era um inferno, era, tipo assim, muito difícil. E aí ele começou a ter diarreia, mano.
Caralho.
E aí, porque ele tava comendo lixo, ele comeu um lixo uma vez. E aí ele pulava nas camas, sarrava as pessoas.
Caralho,
e como
mano.
Ele tava com diarreia, o cu do bulldog, ele é, tipo, meio decaído, assim, ele carimbava a parede de merda, assim, de diarreia. E eu, mano, eu comecei a tipo, passar mal, assim, tá ligado?
Mas como que ele carimbava a parede de merda? Ele, tipo, encostava o cu
ele,
na parede,
assim? Ele, tipo, meio que
assim?
Sentava, assim, é?
Ou como é que esse cachorro fazia isso? Ele cagava 90 graus, tipo?
Não, ele tava com diarreia, tipo, tinha que limpar a bunda dele toda vez.
Então ele ficava carimbando, porque ele ficava dando ré na parede, assim, aleatoriamente, carimbando aqui, ali e tal. Ficava toda carimbadinha de merda no rodapé, assim.
Não, e tipo assim, tinha que limpar toda vez. Tipo, se a gente fosse lá, se uma vez não tivesse limpo, ele ia fazer isso. Tá, aí chegou um outro cachorro que era meu fixo, que ele é um Sharpei, tá ligado? É um cachorro grande, meio bravo, assim, que não se dava bem com outros cachorros. E ele quis tretar com esse cachorro. Aí eu tive que deixar ele separado de novo por um período pouco de tempo. Perto de um negócio que ele tinha, foi vacilo meu. Não vou negar que foi vacilo meu. Mas aí ele comeu uma carne. que a gente tinha jogado fora.
Meu Deus.
E isso era, tipo, dia 30 de dezembro. Só que aí, dia 31, vocês lembram que, tipo, quando você é pet sitter, você não tem férias, assim, não tem festinha, uhum, nem nada. E então, o que eu fiz? Eu falei, rapaziada, vou ter que ficar em casa, vocês podiam me ajudar segurando cada um cachorro pra não ter barulho de fogos e tals. Vem aqui, vamos fazer um rolê, porque eu vou ficar muito triste sozinha.
Ainda chamou todo mundo pra te ajudar lá, né?
Tinha muito cachorro, gente. E tipo assim, era um rolê que na minha casa, acho que antes do Jara me conhecer, ele não sabia, mas lá em casa era um point, filho, tá ligado? Lá tinha muito rolê. A galera foi lá me ajudar, e aí esse cachorro era um inferno, porque agora tinha pessoas. E ele não gostava muito de pessoas também.
Porra, esse cachorro não gosta de ninguém.
Ele só gosta dos donos e da rede social dele.
Exato. Ai, mano. E aí, no dia 30, ele vomita. Tipo assim, mano, vômito verde, tá ligado? A gente teve que lavar a casa, tipo, 4 horas da manhã. E aí, eu já tava, puta, dia 31, ano novo, mas a melhor parte era que iam buscar o cachorro dia 1º. E aí eu já tava, caralho, mano, Deus é pai, irmão. Esse cachorro vai embora. E aí começou a sair os cachorros e entrar outros pro ano novo, enfim. Mas aí já tava de boa, ele já tinha ido ao máximo dele. Que era, tipo, ter diarreia, vomitar na casa inteira, brigar com os cachorros, etc.
E comer o lixo.
Só que ele ficava lá ainda. Só que agora ele já tinha aprendido que ele era uma peste, né? E aí, passa dia 1º, vários cachorros indo embora, tô esperando os donos aparecerem.
Vixe.
Beth, a gente não vai buscar ele hoje.
Putz.
Beleza.
Pior que é mais dinheiro, mas não vale a pena, né? Você fica pensando assim, que custo?
O Matheus olha pra mim, a gente olha com um olhar assim, sem vida, desesperado. Pensando, por que a gente fez isso? Nossa, que tipo de atitudes levou a gente até aqui, tá ligado? E aí, chega dia 2. E aí a gente fala, o Marcos vai embora logo, não sei o quê. Beth, a gente não vai poder buscar ele hoje.
Putz.
No dia 3 eu falei assim, olha, ou você vem buscar esse cachorro, ou eu vou te difamar. Mentira, não falei isso. Mas eu falei, cara, então é que não tem como mais, eu vou viajar. Tipo, eu falei que ia viajar, com um monte de cachorro lá em casa. Não dá mais. Aí, beleza, aí foram buscar. Depois de uma insistência.
Nem os donos queriam o cachorro, cara.
E a gente começou, a gente começou a achar que ele já tinha ido em todos os pet shops. Os hotelzinhos de Campo Grande, e que ninguém mais queria ele, porque, tipo, não é possível, sabe? Que eles tenham mentido tanto assim pra mim, falando que o cachorro era de boa. Se eles tivessem sido sinceros e falado assim, cara, ele não é um cachorro muito fácil, ele faz isso, a gente ia ter um cuidado com ele desde o começo. A gente sabia que ele não ia poder ficar com os cachorros. A gente ia dizer não, obviamente, porque ia ser um inferno, mas a gente ia saber, pelo menos, por que ele estava dizendo não.
Mas foi por isso que ela não falou nada.
É, porque você ia falar não. Isso que é foda, eles zeraram o Campo Grande inteira.
E aí, tipo, não foram os dois donos buscar ele. Foi só o marido, assim. E aí eu falei assim, é que ele come um pouco de lixo, né? Aí ele falou, você nem acredita. Teve um dia que, isso com o Marcos dentro do carro.
Uhum.
Aí você acredita que teve um dia que ele chegou do pet shop vomitando espuma e a gente não sabia o que que era, e quando a gente foi ver ele tinha comido um sabonete inteiro.
Meu Deus, meu cara. Deus.
Então, aqui vai um recado, mano. Sempre conheça cachorro antes de você ficar com ele. Porque...
Caralho.
Viu como eu falei que ia ficar revoltante, tá ligado?
É, deixa indignado, né, cara? Mas cachorro é assim, eu só tive cachorro filho da puta na minha vida, cara. Tem uma coisa, velho, que eu entendo que é normal, é o comportamento do animal, né, cara? Mas, por exemplo, os cachorros que eu tive na minha vida, todos eles fugiam, cara. É, tá ligado que tu abre o portão e o cachorro, ele sai igual um desesperado. Parece que você tá maltratando o bicho, cara. Parece que ele tá tendo o pior tratamento do mundo na tua casa. Porque tu abre o portão, 30 segundos, o cachorro sai e ele não volta, cara. E aí, numa dessas, teve uma situação que foi engraçada. Eu tive uma cachorrinha, tipo, peguei ela, tipo, filhote, fiquei uns meses com ela. Aí teve uma dessas que alguém abriu o portão, aí ela saiu e não voltou mais. Eu tava um dia indo no mercado aqui perto,
E aí eu tava vendo um cara, assim, com uma cachorra, que era branquinha, assim, igual era ela. Só que a cachorra tava sem uma pata. Tava, tipo, cotoco, assim, tava amputado, sabe? Tava sem uma pata. Aí eu fiquei assim, caralho, mas é muito igual a cachorra, como assim, mas não tem a pata? Aí eu fui, tipo, e perguntei pro maluco, eu falei assim, pô, essa cachorra aí, tipo, você achou ela? Aí ele, teve um dia que eu tava fazendo não sei o quê, passei na rua, ela tinha sido atropelada, levei ela no veterinário, aí teve que chegar lá, teve que fazer amputação da pata, não sei o quê e tal. Ele cuidou da cachorra, cuidou da pata da cachorra, aí eu fiquei assim, caraca, tipo, pô, era a minha cachorra, né, tipo, que tinha fugido e tal. Aí ele, pô, tu quer levar ela de volta? Eu falei assim, pô, não, cara, depois que tu já fez de tudo com a cachorra, já virou dono da cachorra, vou pegar a cachorra de volta? Vou nada. E aí foi isso.
Ela ganhou um novo lar.
Esse é o meu maior medo. Tipo assim...
Do quê?
Da fuga? A fuga do não, Spock?
Não, de alguém reconhecer o meu cachorro e falar que era dele e quer de volta.
Eu acho que não tem nada a ver, cara.
Eu
tipo
tenho
assim,
muito medo.
Acho que não... Isso. Beleza, ó, eu sei que o cachorro era da pessoa e tal, mas, mano, uma outra pessoa adotou, ficou a família inteira. Tipo, faz quantos anos você tem esses dois doguinhos aí?
O Barney vai fazer 7 anos.
Sete anos? Imagina alguém chega 7 anos depois e falou...
Brasileiro é maluco, Jara! Brasileiro é doido! Você confia, mano, Campo Grandense?
Eu mando tomar no cu e eu procuro uma medida protetiva, mano.
Eu já falei com o Beguelo sobre isso. Falei, Beguelo, você vai ser meu advogado.
Não, qualquer coisa vai meter uma guarda compartilhada aí.
Que guarda compartilhada? Pô, faz 7 anos que... Você já deve ter pego outro cachorro aí, mano, tá ligado? Nossa, eu tenho, assim, eu não tive muitos dogs, mas eu tive dogs muito peculiares, né? A Rita foi uma pessoa aí que entrou na família, né? Uma cachorrinha que era uma mistura, assim, era um poodle meio vira-lata, assim. E ela era muito bonitinha, muito fofinha, só que ela era um inferno, cara. Era muito louco porque a gente amava muito ela, mas era muito imprevisível, então a gente tinha muito medo. Tinha algumas coisas... que eu tinha sacado no comportamento dela e eu já conseguia flagrar. Mas a maioria das pessoas, elas eram pegas de surpresa, mano. Quando você menos esperava, ela mordia e mordia de, tipo, sangrar pra caralho, tá ligado?
Que
tipo
isso?
Assim, ela era uma poodlezinha pequena, mas ela era... A mandíbula, sabe? O músculo do maxilar, ele é uma coisa impressionante, assim. Minha mãe já foi mordida por ela e teve que ir pro hospital, porque a porra do saiu muito sangue, cara. Saiu muito
que
sangue.
Que isso, cara?
E era assim, ela escolhia alguém pra ela proteger e era arbitrário, assim. Aí, tipo, às vezes, uma temporada ela protegia uma pessoa e dependendo das pessoas que mudavam na casa, quem tava ali, ela protegia uma pessoa, depois de um tempo ela tava atacando essa pessoa pra proteger a outra, tá ligado? Então, assim...
Sem preferência.
A Rita, ela era muito louca porque ela criava toda uma dinâmica que de se viver aqui em casa era viver com medo, né? E a gente ficava meio que desviando. Eu desviava o caminho, mano. Eu falava, eu vou pelo outro lado aqui, ela tá vindo aqui, eu ia pro outro corredor, eu dava a volta na casa. Todo mundo meio que ficava assim pisando em ovos, mas era uma dinâmica que todo mundo se esforçava, porque todo mundo amava muito ela. E ela tinha umas coisas meio assim, cara. Às vezes, tinha uma época, mano, que ela, não sei porque, ela começou a adorar a ir em lixinho de banheiro com uma porra de papel higiênico, tá cagado.
Mano, é coisa de cachorro velho isso, velho.
Pegar as porra dos papéis higiênicos, só que ela não ficava ali só com a porra do papel, ela levava pra um outro canto, que era meio que um cantinho que ninguém conseguia tirar ela, porque era o cantinho que ela ficava protegida por duas paredes num cantinho, tinha um tetozinho assim, que era impossível você tirar ela. Então ali era o covil dela. E ela começou a acumular, tipo, papel higiênico lá e não tinha como tirar ela de lá, tá ligado?
Cachorro não pode fazer reciclagem mais, mano.
Absurdo. Cara, a Rita era muito louca, mano, muito louca.
Não, era o cachorro que a galera tinha que viver com medo, né, do que o cachorro pode ser capaz de fazer. Cara, tem um lance muito bizarro, que minha mãe teve que dar um cachorro, né, porque ele queria me atacar quando eu era, tipo, um bebê, tá ligado? Tipo, o cachorro se soltava, subia em cima da cama, tipo, era uns bagulho muito louco, assim. E aí ela teve que dar um cachorro, o que é triste, né, porque eu não sei se eu daria um cachorro em troca de uma criança.
cara.
Eu acho que sua irmã... Ó, sua mãe escolheu mal, hein? Devia ter ficado com o cachorro, pô.
Deveria.
Cara, mas eu não sei o que acontece, que tem uns cachorros que não gostam de criança, né? Eu sempre achei isso muito bizarro, tipo, por que alguns cachorros? São alguns cachorros que odeiam crianças.
Tipo, esse cachorro esquisito não é tão alto quanto os outros. Esse aqui é menor, eu não confio nele, tá ligado?
Tem a cabeça muito grande.
Só, tipo assim, você quer vir pra cima de mim? Eu respeito o cara que tem quase 2 metros. Agora, esse ser humaninho menor aqui, porra, tá de sacanagem.
Aí não, esse aí não. Mas, cara, tem algum tipo de cachorro, assim, que você bate o olho e você vê assim, esse cachorro aí é filho da puta. Tem um traço de personalidade do cachorro, assim, que é só bater o olho que tu sabe.
Eu fiquei com muitos cachorros de uma raça. Que é cachorros chamados Spitz alemão. Lulu da Pomerânia.
É aquele que parece uma raposinha, assim, pequenininho?
É o próprio cachorrinho fia da puta, né? Do vídeo do cachorrinho.
Exatamente.
Fia da puta.
Assim, tipo, de 90% eram muito chatos. Muito chatos. Ah. Tipo, teve um cachorro que queria... Que ele ficava, tipo, tretando com o outro pelo portão. Que era um cachorro de, tipo, 25 quilos, tá ligado? E o cara queria brigar com... Um hamster queria brigar com esse cachorro. Eu acho que Spitz é uma raça muito difícil, mas Poodle é uma raça muito tipo territorialista, tá ligado? É igual o que o Jara falou, tipo, escolhe uma pessoa, ataca os outros, ou tipo assim, aquele território ali é totalmente meu. Uhum. Teve uma treta com um Poodle, e por incrível que pareça, teve uma treta com um labrador. E, tipo, o labrador é muito de boa, né? Só que aí tinha esse labrador, que o nome dele é Nero. Ele é um cachorro que veio de Minas.
Ó, mineiro ele.
Ele é mineiro.
Pô, e deu problema. Mineiro e labrador, e ainda por cima deu problema.
Mas, olha só, Jara. O cachorro era um labrador mineiro de 30 quilos. Ah. E aí ele chega, ele é um anjo. Esse cachorro é fofo. Tipo assim, coloca as pessoas, os seres humanos do lado dele têm o mesmo peso. É tipo, o mesmo tamanho. E aí, ele é um cachorro que tinha que tomar remédio pelo fato de ser muito gordo. E aí o dono dele falou assim: olha, Beth, a gente enrola um queijinho, o remédio dele, dá pra ele come. Mano, o cachorro não pode comer queijo, tá maluco?
Caralho.
Entendeu? Mas ele é, tipo, todo mineirinho, assim, comendo queijo e tal. E aí ele brigou por comida. Porra. Por causa de comida. Mas foi de boa. Ele quis brigar com o Spock.
Por causa de comida é normal, né?
É, que ele viu alguém pegando o queijo dele, mano. Ele ficou meio puto.
O Heitor, ele me mandou uma história de pet hoje.
Olha, vamos ver.
Uma vez eu tava chegando de um jogo. Eu acho, ele acha, mas não sabe. E aí eu avistei um chau-chau no fim da minha rua. Bonitão, parecia que tinha saído do pet. Só que era muito de noite, não fazia sentido aquele cachorro estar ali. Aí eu chamei ele pra perto e ele tava fedendo muito a peixe porque tava comendo os lixos da rua. Aí, mais caralho. Um cachorro aí que tá abandonado, comendo lixo e às vezes a comida... Isso que é foda, né, cara? Às vezes a comida tá ruim, o negócio tá ruim, cara, e o cachorro come. Tipo... Eu vou falar um negócio nojento aqui. A Gaia, no outro dia, comeu... Ela abriu o lixo pra comer a comida do ralinho de pia ali, velho.
Cara, é isso uma coisa que eu não entendo. Porque na vida selvagem, na natureza, eu não consigo imaginar os bichos comendo coisa que eles sabem que estão podre, tá ligado?
É.
Não sei o que a gente fez com os cachorros, cara. Que... Eu não vejo. Você imagina um passarinho indo lá... É que tem pássaro que se especializou em comer comida podre, carniça, tá? Mas, tipo assim, você não vê, tá ligado? Não sei. Muito esquisito isso. Comendo lixo, comendo coisa que não é comida.
É esquisito mesmo. Mas aí, ó. Aí botei o cachorro pra dentro de casa porque não passava ninguém procurando. Ele ficava chorando como se tivesse com fome, mas a gente botava comida e ele não comia. Aí a gente foi dormir... Deixamos pra resolver no dia seguinte. Eu já tinha botado até nome no bicho. Simba. Caraca, hein?
Olha,
já tinha botado nome, já tinha se apegado.
Já era da família, já.
Já tava querendo ficar com ele porque era muito fofo. Minha mãe, obviamente, não queria. Aí, quando a gente apagou as luzes, ele chorou muito e a gente achou que quando meu pai abrisse o portão para trabalhar de madrugada, ele fugiria. E minha mãe deixou claro que não ia segurar ele. Então ela já falou assim, ah, vai ficar com ele aí, vai abrir o portão, o cachorro vai sair, não vou segurar ninguém, entendeu? Vou me livrar. Mas aí meu pai abriu o portão, botou o carro pra fora e o bichinho ficou sentado olhando ele sair e não fez nenhum esforço pra sair da nossa casa.
Caralho.
É isso, né, cara? Ele já fez aí o que... Eu queria que todo cachorro aqui em casa tivesse feito, né, cara? Era ficar quietinho e não sair correndo quando abrisse o portão.
É o sonho do Jonathan.
É meu sonho. Eu falo às vezes com a Carolina, eu falo assim, Carolina, eu tenho vontade de ter outro cachorro, mas eu tenho medo de ser filho da puta de novo. Mas tá bom, né? Isso aí tem que treinar, né?
É, nunca consegui treinar meus cachorros, não. Muito difícil. Meus cachorros fogem de dupla, mano. Eles são sempre encontrados no mesmo lugar.
Eles formam quadrilha ali,
mano,
né?
Mano, teve uma vez que o Spock e o Barney fugiram. E assim, a gente só encontrou eles porque a gente começou a ficar procurando o Rondiano, assim, nossa quadra.
Puta,
e aí
merda.
Uns caras vieram perguntar, ô, vocês são dono de um cachorro cinza e um branquinho? Eu falei assim, ah, mano, pô, se a gente não achasse vocês, a gente ia levar embora. Amanhã a gente tá mudando. E o Barney tava sentado assistindo novela com a menina, com a dona da casa lá, e o Spock tava assim com o cachorro dela.
Caralho, mano.
Mano, por, tipo, muito pouco eu não perco os cachorros, velho. E o Barney já invadiu uma casa antes, né? Tipo assim...
O Barney petista, tá achando, né, que ele é isqueiro, né? Vai sendo passado aí, numa casa pra outra.
Mano, ele entrou e ficou, né, fio? E aí tá aí. É hoje.
Não, ele continua aqui, ó. Aí eu acordei no outro dia cedinho, porque tinha aula, e fui lá ver ele. Peguei uma coleira, levei pra fazer xixi e tals. Aí minha mãe teve a brilhante ideia de ir no pet shop que tem aqui perto. Já que ele estava bem tosado, podia ter fugido de lá. Aí eu fui levando ele na coleira, todo prosa, achando que ia chegar lá e não acharia o dono. Realidade. Quando pisei no pet shop, a mina falou, meu Deus, é o Oliver.
Porra, não é o Simba, mano, é o Oliver.
É o Oliver.
Nome de um One Direction, né, mano? É. Sei lá, mano. O nome de gringo.
Oliver.
Ele aqui, meu brilho sumiu na hora. Ficou triste, né, cara? O cara achou que ia segurar o Chow Chow em casa. Resumo da história. O dono dele buscou ele no pet na sexta, mas ele fugiu de casa no sábado. Eu achei ele no domingo de noite e ninguém tinha ido atrás do cachorro. Aí eu deixei ele lá e voltei tristão com a coleira na mão, sem cachorro.
Putz, que tristeza.
Puta, mano. Tô muito triste.
Essa é uma história triste pro Heitor, né? A gente tava esperando uma história triste que ia ser triste pro pet. De pet morrendo, né? A gente achou que ia ser só essas desgraças. Que aí o Heitor vai lá e manda uma história de que, tipo, ele tava na expectativa.
Cara,
de ser
é uma
um
história
filme...
do imagina se, tá ligado?
É.
Tipo assim, podia ser tudo.
Nossa, sim, cara. Podia ser toda uma história dele com o Simba. E o Simba existiu só por um dia.
Sim, o cachorro fofinho, treinadinho, não saía correndo de casa. É perfeito, perfeito, mas. Não foi seu, Heitor.
É, aparentemente não temos Simba, só temos Oliver.
Só temos Oliver.
Oliver é um nome muito ruim pra cachorro, mano.
Qual que é o nome mais esquisito de cachorro que você já recebeu e que você
Cara,
possa falar?
Cara, Chipa.
Chipa?
É.
Pô, se fosse Chipa, pelo menos.
É que o nome do cara é Thiago, o nome da menina é Paula. E Chipa é o Chipa. É um
o
macho.
O Chipa.
Mas teve Gollum, teve... Tem que achar meu caderninho, cara.
Gollum é legal.
Gollum, teve uma tipa. Ah, eu tenho uma thread no Twitter, deixa eu dar uma olhada.
Só de nome de cachorro?
De todos os cachorros que já passaram aqui em casa.
Você fez igual... Você fez com o cachorro igual o velho fez com a gente lá na Airbnb. Fez o Jara e a Carolina lá. Assinar o nome, o CPF.
Cara, o cara do Airbnb, mano.
É, você fez isso com os cachorros.
Vou deixar aqui no off-peak. Se alguém quiser dar uma olhada depois também. Mandei no Off-Peak Comunidade. Off-Topic. Nossa, eu tô tipo pique-bando do Valorant. Olha isso daí. Tem o cachorro que eu fiquei mais apaixonado na vida, que é a Mel. Que é uma Border Collie. Nossa, mano. Os cachorros mais legais que eu já tive o prazer de ter, velho.
Border Collie é a Lassie, né? Pra quem é mais de idade.
É?
Não. Não.
Alessia é o quê?
Border Collie é daquele filme triste do cara do metrô, pô.
Ah.
É o filme do... É o cachorro do... Caraca, como é que é o nome do porquinho lá?
Baby.
Baby porquinho. É o Baby cachorro porquinho. Lá que é o pastor lá da... Que era filho da puta com as ovelhas.
Ah, nossa, teve esse crossover aqui. Muito legal. Foi o seguinte. Eu tenho um cliente fixo que se chama Smith... E o outro que se chama Will. Só que eles nunca ficaram juntos. Mas aí teve um dia que tinha o Will Smith na minha casa, mano.
Muito bom.
Deixa eu ver. Ah, tem aqui os... Ah, mano, eu vou trocar. Minha resposta era Spitz alemão. Mas eu vou trocar pra cachorro maltês.
Qual é o cachorro maltês? Eu não sei qual é.
O cachorro maltês é um cachorro, tipo, deste tamanho. Muito, tipo, assim, muito pequeno. Se você dá duas mãos, assim, duas palmas, você, tipo, é o tamanho do cachorro. E ele é muito, muito magro, muito... E muito, tipo, assim, não me toque, sabe? Mas isso também acho que vale muito de como é tratado, né, o cachorro. Mas, geralmente, é o cachorro de madame.
Ah, sei. É aquele que aparece no TikTok mesmo, né? Do cara pegando, assim, a carinha dele, travando, assim.
É.
Corta em cima e corta embaixo.
Corta retinho, assim, né? Exato.
É, aí fica ele redondinho.
Uhum. A gente tem um irmãos, que um dos meus primeiros clientes foi o Tuco.
Uhum.
E o Tuco foi muito fofo, porque ele chegou a avó dele com carne... E ovinho. Eu falei, ó, oh, esse aqui eu cozinhei pro Tucolino. E me deu, assim. Pra colocar no coração dele. Ovinho e carninha. Aí, só que ele era muito mimado. Era um cachorro muito mimado. Porque, né? Obviamente. Um cachorro mimado. Um cachorro, tipo assim, ranzinza. E aí, ela adotou o Ted. Que é carinhosamente apelidado por Ted Terror. Aí, o Tuco virou outro cachorro. Ficou de boa. Virou de boa o cachorro. Porque o Ted Terror...
O Ted Terror pegou toda a cena.
Exato.
Quer puxar a mais triste de todas aí?
Eu não sei. É porque a minha história triste não acabou ainda. Entendeu?
Não acabou?
É do Barney.
Ah, do Barney.
Ah.
É. A parte mais triste de você ter um cachorro é saber que ele vai morrer em breve.
É. Assim, esse é o... É o que a gente espera, né? Que o cachorro morra antes da gente.
A gente assim... espera, a gente sabe. Sabe que ele vai morrer.
A gente sabe, é, a gente sabe.
A gente sabe. Mas a gente. É uma morte que, infelizmente, nunca estamos preparados, velho.
Quantos cachorrinhos você já perdeu?
O Barney é meu primeiro cachorro.
Olha aí, por isso que também é uma dor tão. Né,
é, mas. Assim.
Que já é em construção.
É uma coisa que eu tive que. Tipo assim, depois que ele teve doença do carrapato. E aí ele tá com leishmaniose, só que ele não responde muito bem as paradas. E aí eu tava muito mal. Tipo assim, as coisas já não estavam muito bem. E aí o Jara, né, quase que me obriga na bala a fazer terapia. E aí eu consigo falar isso sem chorar, sabe? É a vida, né, mano? Tipo, primeiro cachorro aí com 20 e poucos anos, você acha que você vai estar bem. E você não tá, não. Você não tá preparado. E aí você, tipo, investe nas paradas e não rola, porque, tipo, por N fatores, né? Mas o legal é que, tipo assim, eu fico pensando nas pequenas coincidências que fizeram com que eu tivesse ele, sabe? Tipo, foi muita coincidência, várias coisas, até chegar esse momento que, tipo... Pô, a gente viveu o maior tempo junto, velho. E tamo vivendo ainda.
E o fato também dele ter aparecido... Né, só pra você ali e tão perto de ter saído do mesmo jeito que entrou, né? Tipo,
é.
Indo pra outra casa e só seguindo e...
Mas tem uma história de um cachorro herói na minha família, que foi o seguinte. Meu irmão sempre teve os cachorros, né? Eu nunca... Porque assim, a gente tinha os cachorros, mas os cachorros escolhem quem é realmente o dono deles, né?
Uhum.
Sim.
Então, tipo assim... É o humano favorito. E eu nunca fui o humano favorito de nenhum cachorro que teve aqui em casa. E aí o primeiro é o Barney. Então, tipo, é mais pegado, tá ligado?
Uhum.
E aí teve um cachorro que era o meu irmão, quando ele era muito pequeno. E o meu irmão, ele tava brincando no meio-fio. E aí uma bola dele foi pra rua. E ele tinha um pincher, mano. Só que meu irmão era novinho, assim, tipo uns 5 anos. E o pincher empurrou meu irmão. Saiu correndo, empurrou meu irmão e foi atropelado, mano.
Que isso!
Ele salvou a vida do meu irmão. Pelo menos me conta, né? Como é que é mentira?
Pô, você largou uma dessa agora, mano? Pô, não acredito.
Mano, falaram pra mim, minha família pode estar mentindo, porque é uma história muito boa. Tá
mas
ligado?
Agora ela é verdade, agora ela é verdade.
Bom, cabe a todos nós imaginarmos que isso é real, mas foi o que me contaram.
É, não, Heitor, nem bota esse negócio aí que ela falou que não sabe se é verdade. Bota aí, bota meu relato assim. É, gente, eu tava lá.
Eu tava lá.
Eu vi. Aconteceu.
Eu era o motorista.
Ai, o pincher, cara, assim, é improvável, né? Porque a gente sempre acha que pincher é filho da puta. Mas aparentemente o filho da puta não é o pincher, é o outro Lula da Pomerânia,
Maltês,
né?
Sei lá. Mas, mano, o pincher, quando ele escolhe alguém, mano, ele é fiel até a morte, mano. Ele é tipo assim, dá um encosta no meu humano, velho. Você nunca entrou na casa de tipo, uma moça assim, tipo, bem de bairro, assim, tá ligado? Tipo, pessoa que recebe quase todo mundo, todos os vizinhos. E ela tem um pincher.
Sim.
E aí, quando você entra na casa dela pra buscar alguma coisa da Avon, ele vai atacar você. Ele vai te atacar. Uhum. Não tem jeito.
Sim. É estranhamente específico esse exemplo.
Bem,
né?
Específico isso que eu ia falar, caralho.
Nossa, mas gente.
Eu tenho certeza que cada um de vocês, ouvintes, conhece exatamente, vocês sabem exatamente do que a Beth tá falando. O nome disso é arquétipo.
E ele morde no pezinho, né, cara? Ele sempre chega no calcanhar, assim, dá uma mordida, assim.
Você sente muito medo, né? Eu sinto muito medo. Tipo assim, chega um cachorro grande. Pô, pelo menos consigo dar me defender, ele dá um soco e tal. Agora vem um pincher, mano. Impossível se defender.
É, cara, o que você vai fazer? Você vai chutar o cachorro? Tá ligado? Você não vai chutar o cachorro, tá ligado? Você não vai chutar. Ele é pequenininho. Ele vem te morder, vai te atacar. Cara, não tem o que fazer, você vai deixar ele te morder até o final. A Rita, ela era pequenininha, só que a mordida dela era fatal, tá ligado? Agora um pincher, eu acho que se você tá de tênis, porque a Rita, quando ela mordia, atravessava o tênis, né? E você sangrava dentro do tênis, entendeu? É isso que eu tô te dizendo. Era cruel. Mano. Então, o pincherzinho, acho que tudo bem, você deixa ele mordendo ali. Inclusive, eu tinha um tênis que era pra isso. Era pra quando eu estivesse perto dela, eu ficava meio que empurrando o pé, porque ela ia mordendo ali só pra eu passar, no, né? Tipo, quando ela tava num canto, assim, protegendo.
Imagina, tipo assim, tá se arrumando pra escola. Mano, hoje eu vou com um tênis que a minha cachorra morde, tá ligado? Pra não me machucar.
Mas esse é o lance do cachorro, né? É família. Então, assim... Tem algumas pessoas da família que são difíceis, mas você ama a família, né? E você faz. Eu acho que o Spock, por exemplo, ele é ansioso, né? Tem essas coisas que a gente adapta a nossa vida pro bichinho também, saca? A gente aprende sobre a personalidade do bichinho. Tipo, eu dei o exemplo do Spock. Você quer explicar como é que é? Que quando alguém vai sair, o Spock fica muito nervoso. Ele fica muito com medo de ser abandonado, sei
ele
lá.
Ele fica desesperado. Desesperado. É porque, assim, ele ficava sozinho muito pouco. Muito parte do dia dele. Então eu acho que ele trouxe isso pra vida, assim. Ansiedade. Cachorro só resolve com pessoas treinando o seu cachorro. Mas ele, tipo assim, ele morde a porta. Ele puxa a porta. Assim, você não vai sair daqui.
Que isso?
E até pra entrar ele é meio puto também, né? Ele quer pular. Mas ele puxa a porta, assim, de desespero. E ele tem um cisto que ele não pode se estressar, você sabe, né, Jara? E na barriguinha, assim, ele tem um cisto que não pode se estressar. O cachorro, tipo, full estresse.
Ele tá o tempo todo nervosíssimo, cara. E nervoso de, tipo assim, parece que o mundo vai acabar, uhum. Sabe? Não tô falando que ele tá puto. Ele tá, tipo assim, caralho, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar, cara.
Por que vai acabar? Eu não sei.
Eu não sei, cara. O mundo vai acabar.
Eles desafiam a biologia, né, cara?
Mas eu acho que se você tivesse que resumir, Beth... As experiências aí que você teve com os diversos bichinhos aí, com sua convivência basicamente como uma druida por um tempo. Vamos fazer o post do LinkedIn aqui. Qual que é o grande aprendizado que você tira disso?
Nesse mindset.
Nesse mindset.
Começar a falar palavras em inglês, assim. Cara, eu acho que uma coisa que eu tive que aprender muito é que é um... Aquela parada de tipo, ser um reflexo dos donos é totalmente real. E não se mate por dinheiro pra você perder Natal ano novo, se você for pet sitter. Tenha Natal ano novo com seus amigos, sua família.
É.
Mas eu culpo Bolsonaro.
Com certeza.
Porque se meu dinheiro não tá valendo, eu tô tendo que fazer um freela, a culpa é dele.
Sim.
Com certeza.
Mas é isso, eu acho que, tipo assim, eu perdi muita data comemorativa, assim, com... Tendo que ficar com o cachorro pra fazer uma grana. Mas, mano, são histórias, né? Que, tipo, e a gente vai aprendendo sobre cachorro, fazendo amizade. Hoje eu participo também de vários grupos de resgate, né? Então, tipo, é recompensador porque você tá fazendo alguma coisa aí pra alguma coisa que você se importa com bichinho, bichinho é bom demais.
Ah, é muito bom, né, cara? No final sempre vale a pena. Eu sempre reclamo. Vocês sabe aquele velho? Aquele velho que o neto dele fica sacaneando ele no TikTok, aí bota o BTS na tela do plano de fundo, aí ele fica assim, que porra de BTS é esse? Esses são os filhos da puta, não sei o quê. Eu pareço esse velho, assim, dentro de casa, só que com os bichos. Eles me enchem o saco o dia inteiro, eu fico assim, porra é essa? Sai daqui, caralho, não sei o quê. Parece que eu odeio eles, cara, mas eu não odeio eles, eu amo todos, eu trato todos com muito carinho, não agrido ninguém. Só parece, entendeu? Mas eu reclamo muito deles, cara, mas eu não viveria sem, entendeu? Eu, como eu falei no início desse episódio, você ter um gato nunca parece suficiente, cara. Quem tem gato vai entender. E você tem um, daqui a pouco você tem outro, daqui a pouco você quer ter outro. Porque não existe quantidade de gatos possível pra preencher o vazio que existe dentro de você, cara. Não existe. Eu aprendi isso na prática, entendeu? Vivendo. Eu tive que aprender. Tive que ter 8 gatos dentro da minha casa pra entender isso.
Ai, ai. Não, se for parar pra pensar, você parou cedo, né, cara? Tem civilizações inteiras do Egito pautada em ter o máximo número de gatos. Esse lance da pessoa maluca dos gatos é muito real, né? E, tipo assim, se você não colocar um limite, você vai ter gato, mais gato do que casa, né? Eu conheço gente que tem, tipo, 12 gatos. 12 gatos, sabe? Então, eu acho que... Isso prova que bichinhos são importantes.
É, velho. Tem uma galera aí que tem pra mais de 30. Mas é isso, né, galera? Pô, foi um... Tivemos várias histórias muito legais. Histórias da... Tanto que nos remetem à infância, né? De coisas que nós vivemos com nossos animaizinhos. Não tivemos a história triste ainda, entendeu? O seu cachorrinho ainda está vivo, velho.
Tô fazendo carinho nele agora.
Ele tá, é isso aí, mas mesmo que a gente perca os nossos bichinhos, né, eu acho que... Eu tenho uma filosofia, assim, pra mim, que eu acho que da mesma forma que teve, né, tipo assim, teve amor de onde veio, vai ter no próximo, tá ligado? E é isso, né, velho? A gente, infelizmente, se a gente quer ter bichinhos, a gente tem que se acostumar a ver eles indo embora, sabe? De alguma forma. Ou eles saem pelo portão.
No caso do Jonas.
Ou eles falecem, né? Mas, de qualquer forma, a gente sempre vai ter um outro bichinho pra fazer a gente feliz. Ou a gente fazer o bichinho feliz também, né? Porque esse é o nosso papel, né? É o mínimo que a gente pode fazer. Então é isso, galera. Pô, muito obrigado a vocês, todos vocês que estiveram aqui. Vocês querem deixar alguma mensagem pra posteridade aí?
Ah, eu vou ser clichê. Adota, rapaziada. Não pra mim.
É isso aí.
A maioria dos cachorros que eu cuidei era de raça e tal, mas os vira-latinha eram os mais da hora, mano.
É isso aí. Tá dado o recado, né?
Adote.
Então é isso, galera. Se você quiser seguir a gente, você segue lá no @prensadopensado. Se você quiser me seguir, é só ir lá no Twitter ou no Instagram, @farmacanábico. E você, Jara?
Galera, você pode acompanhar o projeto meu e da Beth aqui. Hoje estamos em maior número, a Sativarte aqui dentro desse podcast. Lá no Instagram, @sative.art, E no Twitter, @sativart. Ali você acompanha o nosso trampo, né? É uma das empresas que a Beth fez, é uma das empresas que eu estou fazendo. E é parte do nosso trabalho. Então, se você gostou do que você ouviu aqui, vai apoiar a gente, vai apoiar os nossos artistas. Vamos movimentar essa cena toda.
Isso aí.
É isso. Vamos lá, galera. Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau. Acabou.
Ficha técnica do episódio. Este episódio teve arte de Carolina Rezende, roteiro de Jonatas e Rafael Jara, direção de Jonatas Reis e edição de Heitor Paduan.